Lizzy, tá rolando um boato na internet de que as pessoas podem ir pro Canadá, os brasileiros podem ir pro Canadá agora.
Não é boato, né? É verdade.
Sem precisar do visto.
É, não tem mais visto americano. Acabou. Agora é só aquele ETA, que é Electronic Travel Authorization,
é
isso?
É quente a informação, então?
Sim, pô.
E como é isso? Como é que funciona isso, Lizzy? Fala aí, mano.
Você vai no site. Eu tô meio fora porque eu não preciso pedir visto, né? Então.
Precisa
eu,
sim.
Eu não me... Como é que se diz? Eu não me inteiro completamente. Eu ouço essas paradas porque passa pela minha timeline, eu leio e me informo. Mas o processo mesmo direitinho... Eu não sei em detalhes, entendeu?
Calma aí. Você não é o cara, então, que resolve todo o processo de migração de brasileiros para o Canadá na internet? Vou parar de te seguir, caralho.
Não, você vai ter um site aí que você vai, aí você faz, você preenche o formuláriozinho e tal, bonitinho. E aí é isso, mano. Agora tá mais fácil, não precisa mais ir no consulado, fazer entrevista, botar a piroca no balcão pra eles examinarem, não tem mais nada disso.
Sentar na goma.
Sentar na goma.
Sentar no leite pra ver se tem lombriga, né? Se
tem lombriga, caralho, isso é muito escroto.
O cara fica pelado e senta no leite. Pra ver se a lombriga cai. Ô, Izzy, vê esse link aí que eu te mandei, Izzy, aí do...
Deixa eu ver, tá vendo aqui? É, o link do governo.
Olha ali embaixo, for Brazilian Citizens. Vai, vê aí o coisa. O...
Tô vendo aqui. Brazilian Citizens. Isso. Começando dia 1º de maio,
2017.
Se você aí que tá, não é pra todo mundo que vai poder, ó, é bom a gente esclarecer isso aí. É pra alguém que já teve um visto canadense nos últimos 10 anos ou tem um visto de americano, um visto americano.
Mas tem uma nova entradinha aí, uma atualização aí, ó.
O que aqui atualização? New entry, deixa eu ver aqui. Visa exempt foreign nationals need an extra transit flying through Canada, exceptions include US citizens. And travelers with a valid Canadian visa. Isso aí não importa pra você.
Isso aí não serve você, pra você ou Zé ninguém.
Isso não se aplica a você. Isso aí, ó. Isso aí é. Olha lá. Você precisa do ETA, né? Electronic Travel Authorization to fly or transit through Canada. O que a gente já sabe que a gente tá lendo agora. As exceções são cidadãos americanos, você não é. E pessoas que já têm um visto canadense. Se for o caso, você não precisa desse ITS, você já tá com visto.
Entendi. Mas eu vou ter que ter, de qualquer forma, um visto americano.
Não, porra. Caraca, sim, desculpa. Não, ou você teve um visto canadense nos últimos 10 anos, ou você tem um visto americano. Se
não,
você
não sai
tiver
pra porra nenhuma, então, mano. Ou vanta essa...
Ah, mas pra muita gente é vantagem, Juras.
Se você já tem um visto americano, eu sempre soube que era fácil tirar um visto canadense, se você já tem todo o processo, o canadense é esperto, então, mas ele vê o cara assim,
sempre
não, tira
falou,
o visto americano.
Eu já vi em muitos lugares, pessoal falando que se você tem visto americano, facilita pra tirar o visto canadense. Eu não sei exatamente de onde surgiu essa ideia, eu não conheço.
É por causa do processo, macho, porque eles já fazem todo o processo de verificar pessoas, não sei o quê.
Não, mas isso é pro governo americano, pô, eu não sei se isso se aplica.
Mas se um já fez, e um que é muito rigoroso já fez, o canadense já faz, não, tu
mas
já fez ali?
Mas, cara, de forma geral, o Canadá não quer saber se te deixaram entrar em outro lugar, entendeu? Não, não entendo essa conexão.
É vizinhos, você já tirou o visto do mais paranoico de todos, que é,
cara,
o americano.
De forma geral, o Canadá não sabe que visto você tem. Por que o Canadá sequer saberia que você tem isso? Até agora. Agora eles unificaram de forma que se você tem um, facilita pra tirar agora o ETA. Mas antes, não tinha nem por que eles saberem que você já tem visto americano. Não faz parte do processo, até onde eu me lembro, mostrar que você tem visto americano. Então, por mais que eu já sempre tenha ouvido falar isso, eu, no círculo assim, mais sério, a galera que realmente já emigrou e tal, ninguém parece concordar com isso. Pela galera, onde eu conheço, entendeu?
Vou olhar aqui meu passaporte, peraí. Mas o passaporte tá vencido, inclusive, tenho que tirar a nova.
Criminoso.
Aí. Eu nem viajei, mano.
Criminoso.
Aí, olha só, tô aqui olhando meu passaporte, que eu tenho que tirar um novo e vai ser uma merda que eu tenho que, vou ter que ficar andando com dois, porque meu visto americano é nele, né?
É errado, o visto só dura até onde o passaporte durar, você sabe, né, amigo?
Tem nada a ver.
Não tem nada a ver?
Tem nada a ver. Meu visto, ele vai até janeiro de 2022, meu visto americano.
Até onde eu lembro, não sei se mudaram esse sentimento.
Você tem que andar com dois. Tu nunca viajou isso. Tu viajou nos anos 80. Aí
meu tempo.
Acha que...
Caralho. Não, porque eu não peço visto pro...
Na época do avião lá que ele falou de...
Viajou pros Estados Unidos. desde os 80.
Eu não peço visto, tem anos, né? Porque eu já sou cidadão canadense e tal. Mas até onde eu lembro, eles só emitem... Ah, acho que é o Canadá que só faz isso. O Canadá só emite visto até... E sabe por que eu sei isso? Com certeza, porque o meu primo tava vindo pro Canadá e aí ele tirou o visto, só que ele não atentou pro fato, ele pediu um visto de tanta duração, acho que era 5 anos, só que ele não atentou pro fato de que o passaporte dele expirava em 2 anos. E aí ele não conferiu quando deram o visto, e aí ele foi ver agora recentemente, ele notou que em vez de darem um visto de 5 anos, eles deram o visto só enquanto o passaporte durar. Imagino que os Estados Unidos, se você tem um visto que dura mais tempo que seu passaporte, imagino que os Estados Unidos permite isso, mas o Canadá não permite. Se o seu passaporte expirou, automaticamente seu visto está expirado e eles não dão visto além da duração do passaporte. Agora é foda, por causa desse papo de imigração, vai estourar meu e-mail. Pô, isso então, eu tô indo pra...
Juju, quem mandou ir pro Canadá?
Apaga isso tudinho.
O meu, Easy, eu tirei meu visto em 2012 e ele é válido por 10 anos, o meu visto americano. Não faz sentido o visto ser válido por 10 anos e o passaporte que só vale 5 e pronto, gente.
Eu tô te falando de onde eu moro. Onde eu moro, eles dão... A lógica é o seguinte, o documento... Se o documento não é válido mais, nada nele é válido, entendeu? Não faz sentido o visto ter uma validade maior do que o documento em onde ele foi emitido.
Mas é o nome da mesma pessoa, Isa. É o mesmo passaporte, só eu é um sei. Novo passaporte
mas
novo,
meu filho,
entendeu?
Eu sei, mas desde quando isso vale pra documento? Se o documento expirou, né? Se o documento tá expirado, não importa que você ainda é a mesma pessoa. É assim,
eu não vou arrancar a minha folha, Isa. A folha do visto...
Eu tô falando pra você arrancar. Eu tô te explicando que eu conheço onde eu moro. Aqui, e... se o passaporte expirou... O visto acabou também, entendeu?
Sabe o que é a merda? Eu tô doido pra tirar meu passaporte novo.
Tô dizendo que é certo ou errado, tô falando só...
Eu tô doido pra tirar meu passaporte novo, porque o meu passaporte é zica. É zicado, sabe? Sabe por quê? Porque eu tenho aqui, tem 3 carimbos dos Estados Unidos, tem 1 carimbo do Egito, e aí, foi assim, eu fui pros Estados Unidos, fui pro Egito, fui pros Estados Unidos, Estados Unidos. E aí o cara na imigração, ele sempre chega lá e olha assim, vou ver aqui onde é que esse filho da puta viajou nos últimos anos aí. Uhum. Aí ele olha assim, caralho, tu esteve no Egito em 2013?
Ih, aí complica,
quando tava caindo o presidente, tava tendo a manifestação e morrendo 300 por dia? Aí ele pergunta, eu tenho que explicar toda a história, eu já fico meu visado, já fico visado lá.
O nome já tá lá na CIA, você tá ligado, né?
Pois é.
Uhum. A hora que aparece, a hora que o cara escaneia...
Eu fui pra Foz esse ano, Evandro. A gente passava pra Argentina, mas carimba essa porra aí. Carimba pra caralho. Carimba, bota 10 carimbas.
Carimba por cima aqui do Egito.
Eu tô doido pra tirar meu novo passaporte e tirar essa porra desse Egito, mano, porque só me traz prejuízo na imigração. Porque você pergunta, aí prolonga, sabe? Se você não souber responder ou ficar nervoso, alguma coisa do tipo. Aí eu falo, macho, pirâmide, múmia, deserto, promoção e é nóis. Você fala a mesma coisa assim, sabe? Mas é foda, mano, porque esses carimbos de passaporte é um registro massa, né? Da sua viagem e tudo mais. Mas quando é um país assim que tava passando por um problema muito bizarro, né, cara?
Ela vai pro Afeganistão, pro Irã. Nunca mais entra nos Estados Unidos.
Marco Gomes.
Aí, nunca, tá. O cara vai chegar nos Estados Unidos e o cara fala, puta, maluco, tá cheio. Pode voltar.
Excelente. Vambora. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno.
E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição da nossa série Estilo 99.
Série clássica.
Ah, é a melhor série, melhor série. Até eu tô jurandizando de tão boa que a série é.
Muito bem, muito bem. Desta vez... Ô, Bruno, é nesta, desta ou esta?
O professor Caralho, Carvalho. Caralho, virou Enem isso aqui?
Professor Carvalho, professor Carvalho.
Essa, nessa vez?
Depende do que você quer dizer, o que que vem depois. Aí ele tem que concordar se é objeto direto, é objeto indireto, o que que vem depois.
É dizendo que, ó, qual é o tema do programa.
Você pode falar.
Vamos falar sobre...
Vamos falar sobre... Aí você fala o que você quer falar.
Sim, sim,
mas... Caralho.
Pior professor, mano.
Se não é nem isso aqui, os caras estão fodidos.
Eu poderia falar, dessa vez nós vamos falar sobre X.
Cadê o professor Pascoal?
É dessa vez ou esta vez? Nesta vez?
Você pode falar...
Dessa vez, né?
Dessa vez, ou você pode falar nesse programa, se for do programa, falar nesse programa, falaremos. Tranã.
Entendi.
Que é em
esse. Então, esta, programa. Esta, nesta, só se não tivesse nesse programa. Tivesse em outro lugar. Não,
deixa. É porque você tá falando da vez, não é a vez? A vez não é em essa vez. É
não,
essa
mas eu tô vez.
Sai dessa vida, você não vai levar nada.
É, tá achando.
Não é com a gente que os caras vão aprender português, pode ter certeza.
Tá certo mesmo.
Acho que eu não consegui me explicar, não, mas beleza. Dessa vez aqui no 99 Vis, nós vamos falar sobre memórias. Vamos relembrar coisas.
Memória flash? Memória cartão de memória?
Exato. Ah,
pode que o cara.
Memória RAM.
Memória RAM?
32.
Jogo de memória. Jogo de memória. Lembra o joguinho de memória? Botava cartinha
imagina,
pra baixo.
Imagina o ouvinte, ele vê o título Memórias. E ele acha, porra.
Caralho, qual o tio? Kingston, né? Eu vou comprar.
Vamos enganar o ouvinte, vamos colocar na capa do podcast as memórias RAM, assim.
Memória Flash.
Samsung, Kingston, sei lá que marca que tem de memória boa.
Joguinho de memória.
Corsair que é foda, não é? O cara vai ver. Caralho, vou falar de PC finalmente, o Easy é foda.
Ah, meu PCzão. Memória, DRR. Mas não é isso, nós vamos falar sobre as memórias, as coisas que nós lembramos. As primeiras coisas, né, Evandro?
Exatamente. É, inclusive tem esses ouvintes que vão ficar felizes porque eles vão associar com memória de PC. Porém, tem os outros ouvintes que sempre falam que antigamente que era bom 99 vidas, que não é mais o mesmo, que não fala de nostalgia. Eles vão ficar felizes porque a gente vai falar dessas memórias, daquela época. De chegar da escola e assistir Cavaleiro Zodíaco, tá ligado? Comer bolacha com café com leite, essas paradas. Tubaína, porra.
Tubaína, pô, cajuína, melhor ainda.
Então, esse tipo de coisa.
Aqui no Ceará existe a cajuína São Gerardo, que é um refrigerante de caju, que é...
Cajuína é massa.
Tubaína não é de Guaraná, caralho, e cajuína, pelo jeito,
não,
é de caju.
Tubaína é tutti-frutti o sabor. Nossa.
Não, pô, tá louco?
Sim, senhor.
O que diabo é tutti-frutti, afinal de contas? Eu sei que significa todas as
frutas. É uma mistura de corante.
É um monte de coisa que tiver. É o resto que você tiver, você
põe lá. O Izzy achou que tinha um pé de tutti-frutti, tá ligado?
É. Macho, é o panetone, Izzy. É o panetone desses bichos, assim. Ele junta aí o que sobrou da cozinha aí e coloca dentro desse bicho. É o panetone.
Não, o bom é que a galera bola os remédios sabor tutti-frutti, né, mano? Remédio não é pra ser gostoso. É os caras dão um jeito de iludir a criança.
Ah, mas é porque a criança tem isso, né? Ah, não gosto de remédio, remédio é ruim, não sei o que. Aí o cara engana com um corante absurdo no negócio.
Faz ficar menos ruim o gosto e aí toma aí que é do bom.
Mas as memórias, vamos relembrar coisas aqui. Vamos começar. Todo mundo, um tema, aí todo mundo fala...
Memória coletiva.
Memória coletiva, tá? Primeira vez que foi ao cinema.
Nossa, eu lembro. Ih, demorou, hein, mano, caralho.
Qual filme que você viu a primeira vez no cinema?
E.T. ou Extraterrestre.
Carai.
Caraca.
Quando mas foi uma coisa... Caramba, você não viu no lançamento isso aí, mano.
Você é velho assim?
Teve um relançamento do E.T. 10 anos depois, em 92, se eu não me engano.
Foi isso que eu vi, então, certeza.
Ah, tá. Aí ele foi lançado em 82, no cinema.
É, porque
cinemas.
Eu sou de 83, caralho. Não tem como. Você
teve antes de nascer. Você tava no saco do seu pai quando você viu.
Não, a mãe dele foi ver com ela grávida e ele conta como se ele tivesse visto.
Caralho. Não, é. Eu acho que... Porque, mano...
Deu um Pelé, pagou uma entrada só, né?
Não tinha essa cultura de ir pra cinema lá na minha família. Família e tal, quando eu era menor. E aí uma vizinha que chegou e queria ser brother, tá ligado? Foi levar a filha dela, virou pra minha mãe e falou, quer que eu leve esse vagabundo aí também, não? E aí ela me levou, tá ligado? Pra Tietê, mano. E eu lembro que falei assim, caralho, da hora, TV gigante. Tipo, eu não fazia ideia do que era no cinema. E aí muito o filme bom, maneiro e tal, foi da hora. E, tipo, eu demorei pra ir de novo, porque, cara, passou, por exemplo, o Titanic, ó. Inclusive, o Titanic eu não vi. Mas o Rei Leão do Jandir eu acabei não vendo no cinema, tá ligado? Lá, foi a partir do Senhor dos Anéis que eu comecei a ir sempre no cinema.
É, no começo dos anos 2000 ali, sim, né? Assim.
Eu assisti o ET, fiquei anos sem ir de novo. E eu acho que foi, inclusive, no Senhor dos Anéis que eu voltei aí.
Engraçado, cara, porque pra mim virou rotina de ir ao cinema exatamente no fim dos anos 90, ali com Matrix.
Pai, e Matrix e é um também que eu não assisti no cinema, mano. Que merda.
Porra! Mas foi. Você, cara, Matrix no cinema foi uma experiência, mano.
Imagino que tenha sido.
A experiência. E Easy, a primeira vez que foi ao cinema, Easy. Lembra?
A primeira vez que fui ao cinema foi pra ver Querido Encolher as Crianças, também num relançamento que o filme é de 80.
Caraca, eu tô.
Você foi? Deus,
foi a primeira vez no cinema, cara. Falei Querido Encolher as Crianças, cara.
Pô, aquele filme foi o filme da minha infância, mano. Eu vi muito esse filme.
Rick Moranis, saudade.
Rick Moranis, mano. Você tá ligado? Você obviamente sabe disso, que você é o cara do mundo fantabulástico da cinematografia. Que o Rick Moranis, a mulher dele morreu de câncer e ele simplesmente saiu do cinema.
Desistiu do cinema.
Desistiu. Cara. O cara já tinha grana, foda, foi focar nos filhos dele e tal.
Tentaram até fazer com que ele voltasse pra fazer uma pontinha no novo Caça-Fantasmas, né? Mas todo mundo fez participação, menos ele,
assim, é, sabe? É triste, acho que tá certo.
Cara, tem problema. Legal, mas cara, eu lembro, macho, eu lembro dessa ida ao cinema. É engraçado porque os meus irmãos, eles sempre foram ao cinema. Meus irmãos e minha irmã, né? Só que eles sempre gostavam, eles gostavam mais de alugar fita cassete do que ir ao cinema, sabe? Então, eu moleque, eu assisti os Fred, os Jason, os Halloween, tudo em casa, mano, enfim, fita cassete, eu não podia ver, eu era moleque, tinha menos de 10 anos e eles estavam tudo assistindo, mas eu lá, escondido no sofá, sim, sabe? Já.
Esse bagulho de fita cassete rolou na minha vida também, gente, tinha uma locadora perto da casa dos meus pais, que era, cara, todo santo final de semana a gente alugava 3 filmes, eu e meu irmão. E chegou num ponto, é locadorinha de bairro, o Bruno deve estar ligado, devia ter lá onde ele cresceu, sei lá, em Osasco e tudo mais, que em São Paulo tinha bastante dessas. Que não era tipo, sei lá, 20% do tamanho de uma blockbuster, tá ligado?
Uhum.
E cara, chegou uma época que a gente simplesmente tinha assistido todos os filmes da locadora. Todos.
Caraca,
não tinha catálogo pornô, lógico, porque como eu falei, era locadora de bairro. Mas cara, não tinha, a gente chegava, o cara falou, porra, não tem nenhum novo não, volta semana que vem. E aí dessa saiu... Porra, filmes que pra gente virou clássicos, como aquele Homens Brancos Não Sabem Enterrar, que também passava no SBT, tá ligado? Uhum. Os filmes que são mó merda, mas por ter sido dessa época, a gente assistia filme e tudo mais, a gente tinha o maior carinho direto, ficava imitando as falas e tereréu.
Bruno, por favor, seu primeiro filme no cinema.
Então, cara, sabe o que é engraçado? A minha memória do primeiro filme, ela é muito confusa, porque eu não consigo... Tem 3 filmes... Lá vem
o Bruno, ele vai falar que caiu, bateu a cabeça enquanto ele tava indo no cinema.
Não, é porque tem 3 filmes que eu assisti exatamente no mesmo lugar, que é... Aqui em São Paulo, a gente tem um bairro de São Paulo que chama Lapa, e eu assistia muitos filmes nesse cinema da Lapa, porque minha mãe trabalhava próximo dali. Né? Então tem 3 filmes que eu tenho memórias de eu assistir muito pequeno mesmo, só que eu não consigo lembrar exatamente qual deles foi o primeiro. Eu sei que era muito pequeno, eu devia ter 5, 6 anos de idade.
Caralho.
Ou era algum filme dos Trapalhões, ou é o filme da Xuxa, aquele Super Xuxa contra o Baixo Astral, ou é o filme dos Ursinhos Carinhosos.
Ô, louco. Foi
um desses 3. Sabe, então, porque a memória pra mim é muito...
O Bruno foi assistir tipo um filme nada a ver, tá ligado? Aí ele assistiu um monte de trailer, aí a cabeça
dele... Aí a cabeça dele tá isso.
Não era, porque justamente é como esses filmes, eu assisti acho que todos esses muito próximos um do outro e era no mesmo lugar, eu não consigo, na minha memória, eu não consigo distinguir qual deles eu assisti primeiro. Mas foi algum desses, eu lembro que eu era pequeno mesmo, que eu falei 5, 6 anos de idade... E aí eu lembro de todos eles, assim, dos filmes em si, mas eu não lembro qual que eu assisti primeiro, porque como a lembrança é o mesmo lugar, fisicamente falando, era o mesmo cinema, eu não consigo distinguir qual era. Então eu só lembro dos filmes em si mesmo, mas também é relevante, porque foi mais ou menos o mesmo período também. E eu assistia muito filme dos Trapalhões na época no cinema também.
Porra, eu acho que a nossa geração, Bruno, muitas pessoas dessa nossa geração... Os primeiros filmes dessas pessoas foram Xuxa ou Trapalhões. Era porque esses cinema era
Fred. Isso era cinema brasileiro naquela época, mano.
Uhum. E era filme... É que hoje em dia, cinema nacional é só comédia... Assim, Trapalhões era comédia, mas era uma comédia bem trabalhada, pô. Porque
tinha... E era sempre baseado em alguma coisa, né, macho?
Sempre
era
algum filme do cinema americano, aí fazia a versão brasileira, né? Exatamente. Então era legal.
Como é o que era baseado em Star Wars, meio Mad Max, que era o Didi, era o Didiron.
Caralho. Era meio paródia, né, os filmes. E também não tinha essa indústria pra, de filme infantil igual tem hoje em dia, né, Juras? Tipo,
não, tem um monte
de animação, tá ligado? De opção.
Ah, não, não tem. É.
Aí, como
a princesa Xuxa e os Trapalhões, cara. Tem.
Não.
Cara, todos sabe esses
meu,
filmes.
Meu, que foi o que gerou mais. O que eu mais lembro, porque gerou polêmica na minha família religiosa, como vocês manjam. A Super Xuxa contra o Baixo Astral. Manjei?
É o que eu falei, é de 88 esse filme, cara.
88. Porque. Ele é de 88, mano, caralho. Sim. Porque eu lembro da polêmica. Eu acho que deve ser quando saiu em home video, não sei.
Não, não, passou na TV, passava na TV toda hora.
Não, mas eu fui anteriormente a passar na TV. Eu lembro que teve alguma situação em que ele. Por algum motivo o filme tava sendo comentado. Assim, recentemente, tá? É o filme do momento que a galera tá comentando. E aí os evangélicos se opuseram ao filme. Sabe por quê?
Por quê?
Porque baixo astral, de forma geral, remete à astrologia.
Nossa, é sério.
Eu não duvido que seja sério, não, mas pelo amor de Deus, né?
Mas é assim que essa galera pensa, brother.
Pensa com muitas aspas.
Esse, o Jurandir, o filme que você falou dos Trapalhões. É aquele dos Trapalhões na Guerra dos Planetas.
Exato.
Então pode crer, mano, esse é muito bom.
Que tem que é uma sátira ao Planeta dos Macacos.
Eu acabei...
No Planalto dos Macacos.
Esse é muito
demais,
esse
rapaz, é muito
bom. Tinha aquele do Mágico, o Mágico de Oroz. O Mágico de Oroz,
caralho.
Qual é aquele que num planeta é meio sci-fi? Qual é aquele que é meio sci-fi?
É o A Princesa Xuxa e os Trapalhões, mano. Que é meio Mad Max de Star Wars, mano.
Isso, exatamente. Porra, eu tenho que reassistir isso. Antes que passe o assunto, qual era o plot, a sinopse do Super Xuxa contra o Baixo Astral? Porque eu nunca assisti.
Baixo Astral devia ser algum inimigo deles.
Lá. Não, sim, mas qual era a concepção? Que... Eu sei que não,
É assim, do que eu me lembro do Baixo Astral é o seguinte, você tinha lá o Baixo Astral, era um cara, tipo, ele era o vilão, esse Baixo Astral. Sim. E aí ele queria acabar com a alegria...
Era o William Caramba.
Isso, exatamente. Ele queria acabar com a alegria das pessoas. Né? Então, o que que acontece? Por causa disso, por causa do sucesso que a Xuxa fazia e trazer alegria...
Ah, então ela é a Xuxa mesmo no filme?
É.
Super Xuxa vai ser queimar, Angélica?
Sei lá, mano. Não, eu pensei que ela era uma personagem e eles botam esse nome porque é pra chamar a galera pra assistir, entendeu?
Não, sempre que tem Xuxa no título, ela é protagonista. Cara, é tipo
Stallone Cobra, porra. O nome do cara não é Stallone na porra do filme.
Mano, mas a Xuxa sempre é a Xuxa.
Stallone Cobra.
A Xuxa sempre é a Xuxa e os Trapalhões... Nesse caso, eles são os Trapalhões, mas aí eles interpretam, né? Por exemplo, do Mágico de Oroz lá. Nossa, tinha um...
Exatamente, o meu ponto. Eles não eram os Trapalhões, mas eles botam o nome que é pra galera entender quem é que tá no filme. Eu achava que era a Xuxa. Era um personagem...
Vamos guardar a temática Trapalhões pra um outro estilo 99 Vidas, que bora, tem muita bora, coisa bora. Pra gente relembrar. Não só dos programas.
Sabe o que dá pra fazer um estilo 99 Vidas? Humor. Humor clássico. Trapalhões,
Porra, Placenosa. Sai de baixo.
É, essas
coisas. As Infinitas Escolinhas.
Mas Trapalhão merece um...
É, Trapalhões. A gente fez do Chaves, né, mano?
Trapalhões
é o Chaves brasileiro.
É o nosso ícone. O ícone do politicamente incorreto hoje em dia.
Sim.
Mais lembranças, tá? Quero saber se vocês. Qual é a lembrança de vocês que vocês têm na escola, assim? Na escola que eu digo, é primeiro dia de aula, sabe? Assim, aquele que foi marcante. E é, tipo, você vai começar a sua segunda série, terceira série lá. Aí você compra aqueles seus estojinhos.
Cara, você começou na terceira série já? Como é que seria isso?
Caralho.
Porque eu tenho certeza que vocês não lembram da alfabetização, mas.
Eu lembro,
mano, eu só lembro do meu doutor da BC, mano.
Eu tenho um contato com duas pessoas com quem eu fiz a alfabetização, mano. Tirando familiares, são os caras que eu conheço há mais tempo.
Não, mas você conheceu na alfabetização?
Quantos anos você entrou na escola?
Acho que tinha 5 ou 6.
Ah, porra.
Ih, caralho.
Eu entrei com 3, mano.
Sim, fez já.
A família se livrou cedo, né, mano?
Te juro por Deus, Bruno. Eu fiz duas vezes a última série, porque eu não podia entrar na escola ainda, na primeira série.
Mas é, antigamente o pessoal...
Tinha Jardim 1, Jardim 2, né?
Exatamente. Tinha 3, tinha que entrar com 4. Aí, como eu entrei com 3, eu tive que fazer o 4 anos antes de entrar na primeira série com 7 anos.
Pô, o Miguelzinho fez 4 anos agora. Uhum. E aí ele tá na escola desde os 3.
Aí, ó, igual eu.
E só que o dele é uma preparação para o jardim. Mas é uma preparação, mano. Ou seja, é uma creche.
É uma creche, exatamente. Tipo uma creche. O que eu lembro, cara, 3, 4 anos, eu não lembro de porra nenhuma, né? Mas eu lembro de ter criança chorando, desesperada. e eu se ficar sem entender, tá ligado? Cara, qual a dificuldade dessa galera de ficar aqui com a outra galera?
Nossa, o Evandro não tem coração, a mãe dele
chorando. Mano, eu juro, cara, eu tenho essa memória cravada, assim, de uma pá de criança chorando foda.
Mas sempre rolava, sempre rolava.
Não, mas eu lembro de eu me questionando, tipo, caralho, por que esse povo tá chorando? Não tem que ir pra escola? Eu, tipo, eu já era o gado, eu acho, tá ligado? De, tudo porra, tem que, sua mãe vai te trazer,
você tem que ir pra escola. Você já tinha aceitado a realidade, basicamente. É, então. Enquanto a galera tava na negação ainda.
Sim, e eu não entendia, cara. Eu falava, cara, por que esse povo tá chorando? E eu achava maneiro pra escola nessa época aí. Que era uma coisa diferente no meio dia, sei lá.
Eu tenho uma foto até hoje, que todo mundo tem essa fotinha do doutor da ABC, né? Quando você termina a alfabetização. Nem existe mais alfabetização, né?
Não tem mais? Não. É o quê?
Nesses modos, não.
Agora, a primeira série é responsável pela alfabetização das crianças. Começa exato, mais exato. Cedo.
Mas ainda tem aquela toda... Como é que se diz? A ponta...
Doutor da ABC, aquela... Um anelzinho que você...
Eu não tenho anel, não.
É que isso eles fizeram porque no sistema você tinha criança que chegava na primeira série já alfabetizada e outras não, né? Porque quem fez pré, por exemplo, já estava alfabetizado. E aí eles regulamentaram agora que o primeiro ano agora...
Do ensino fundamental.
Para fazer a alfabetização. E aí aumentou, né? Que agora são 9 anos. Então eles trocaram, adicionaram o que antes era a 8ª série, agora virou 9º ano, e você começa um ano mais cedo pra ser alfabetizado.
Cara, a maior lembrança que eu tenho de escola, assim, e tudo mais, cara, era sempre o pré-escola, sabe? Assim, tipo...
todo mundo prézinho.
Não.
Então, antes de que o Andy tá falando.
Uma semana antes, assim, de começar as aulas, sabe?
Ah, tá, o período pré... Escola, você tá falando.
Isso. Minha mãe e meu pai comprando os cadernos, sabe? Aí tinha que... Como é? Fazer embalagem?
Encadernar. Embalagem, muito bom.
Não, mas aí é legal que eles encadernavam.
E comprar mochilinha, sabe? Essas coisas, mas achava, pô, muito
tinha,
foda.
Tinha o caderno que os caras botam, livro que eles faziam direitinho com, né, aquele plásticozinho e tal. E às vezes rolava com aqueles, tipo, papel de pão, lembra?
Aham.
Uhum. Papel camurça.
É, aquele papel marrom, né?
Aquele papel marrom, pode crer.
Papelão. Leva uma chuva, ele rasga toda.
Já era. É foda porque tinha todo um
caralho, de grada, mano. A gente
uma
é demais.
Indústria.
Né? Esse papel, indústria. Mano, sempre 2-3 meses depois ele já tava todo fudido.
Bem, porque a gente riscava, né? A gente colocava o nosso nome, depois... Aí começava a descascar um pouquinho, a gente ficava puxando.
Eu rasgava aquela porra toda, maluco.
Não, pior, mas é que quando chegava perto do fim do ano, que todos os cadernos e livros estavam todos amassados, sujos, sabe, tudo mais. E aí você começava a tirar o plástico, né, ou então esse papel marrom aí, e aí você descobria novos livros, né, você, caraca, a capa do livro é assim, né? Sabe, você nunca tinha visto a capa do livro, né? Você tinha escrito ali em frente, matemática, sabe, português. O que mais, Evana? O que é que a gente pode dizer, Evana?
A gente pode manter em escolas e falar aqui da primeira lembrança de apaixonites, ou por namoradinha, ou por professora.
Primeira paixão.
Apaixonites da escolinha. Professora Aline, eu achava ela sensacional. O pior é que ela era não... Ela era foda, né? Como, mano, bagulho de sentimento é bizarro. Porque ela não era tão bonita, ou até hoje em dia, pensando com a minha cabeça de hoje, mas ela era professora muito brother, mano. E eu tinha nessa época do prezinho, acho que 3 ou 4. Na verdade, todos trabalhavam juntos, mas, tipo, você acabava se apegando mais a uma ou mais a outra. E essa Aline, ela era mó simpática, ela era meio gordinha, tá ligado? E ela tinha um sorriso lindaço, mano. E eu falava, caralho, puta paixão platônica fudida. Eu, mano, sei lá.
Achou que nunca iria rolar nada, né?
Caralho, eu achava, tipo,
é ilusão da porra.
Ela vai vir aqui, ficava felizão, tá ligado? É bizarro como tem esse sentimento.
Não, eu lembro de uma na... Eu tava no... O quê? 8ª série, primeiro... 7ª ou 8ª série, por aí. E aí, cara, tinha uma menina de outra sala...
Caralho, aí é foda.
Que eu sabia que ela fazia... Acho que ela fazia vôlei. Não era bem as seleções, porque as seleções são a galera um pouco mais... profissional do negócio, né? São os caras que sabem jogar mesmo e tudo mais. Mas tinha, tipo, uma escolinha de vôlei, escolinha de basquete, escolinha de futebol, sabe assim? Tinha... E aí... Eu sabia que ela fazia vôlei, e aí eu era assim, era sequência no, nos dias, assim, era vôlei, aí uma hora depois começava basquete e uma hora depois começava futebol, né? Que era que eu fazia. Quando ia começar o vôlei, eu já chegava e ficava assistindo.
Só pra encontrar a menininha.
Só pra dizer que eu tava lá, sabe? Aí ficava lá, assistindo, dando, sorrindo e ajudando a pegar a bola, que a bola ia pra longe, assim,
gandula,
sabe?
Gandula.
Mas, uma besta, mas... Eu percebi que o professor sempre faltava alguém. Aí o professor chamava, ei, tu pode ajudar aqui?
Caralho, o cara já tava ali só esperando a
oportunidade. Eu tava ali só de sozinho, mano. 3 horas da tarde, assim, E aí eu ficava lá e depois ele entrou pra seleção de vôlei. E aí eu ficava assistindo também, sabe? Eu, nossa, mas era muito trouxa, mas o cara
é
muito...
Não, mas é foda, tipo, a cabeça de criança, até de adolescente, sabe? Você fica querendo... chamar atenção de algum jeito. Tipo,
você quer ser visto, né? Você quer ser notado, sabe?
Tipo, não dá pra você chegar e simplesmente se apresentar e falar, oi, tudo bem? A gente pode conversar?
Oi, te amo.
É, não é. Tipo, é porque na sua cabeça você já enxerga aquela paixonista como a mulher da sua vida, tá ligado? Caralho, vamos
casar. Oi, te amo é foda. É. Vamos casar. Oi, meu nome é te amo. Casa comigo?
É.
Cara com 12 anos.
Mano, cabeça
melhor, melhor filme sobre essa fase. Eu sou maluco pro meu primeiro amor. Mas ABC do amor é um clássico do molequinho que se apaixona e sofre, sabe? Assim, é um menino de 10, 11, 12 anos, assim, uhum, que passa por maus bocados, assim, pelo amor.
Maus bocados.
ABC do amor é o que tem o Pita lá?
O Pita, o Josh Hutcherson, né?
Uhum.
Cara, esse filme é excelente.
Tá ligado que Meu Primeiro Amor é um baita de um filme feio, né, cara?
Feio é tu, mano.
Tem que sentir, tu, mano.
Feio não, é sim. Porra, putz, é muito. A história em si é muito triste, mas não só porque o moleque morre. Tipo, o moleque foi lá e tal. Tô dando spoiler, mas, gente, peraí.
Caraca, spoilerzão.
O Bruno é o cara preocupado com spoiler mesmo. Olha isso.
Spoiler do filme de 1902, 93?
30 cara. Anos quase, bagulho. Tô vendo?
Cara, vamos ser sinceros, que ninguém tá preocupadaço de até hoje. Nossa, como será que termina Meu Primeiro Amor? Tomara que quando eu for ouvir 99 vídeos hoje.
Não,
os caras não escolheram 99. Tomara! Porque ô, nunca Izzy, mais eu vou ver essa merda.
Ô, Izzy, discorra sobre o fato de existir o Meu Primeiro Amor 2, então.
Exato, isso é o pior. É isso que eu ia falar. O moleque foi lá, literalmente se matou pela menina lá.
É um filme, entendeu? Idiota.
Mas aí no 2, ela pega e...
Sim, porra, você. Mas você, ele é idiota, tal qual o amor adolescente e de criança.
Exatamente. Macho, primeiro que esse nome não faz o mínimo sim, Meu Primeiro Amor 2. Exato. Meu primeiro amor 2. What the fuck? Que nome é esse, mano?
Sabe o que isso quer dizer?
Mas qual seria a opção melhor? Porque os caras já se botaram nessa sinuca com esse nome,
meu,
né?
Segundo
porque
amor,
o nome original era
segundo amor, girl, mano. Meu segundo amor, minha meu terceiro amor.
Tô amando pra caralho.
O meu... chegar no quarto, né? Já
tô... Eu tô na pista, já tô na pista.
Fala negócio.
Mas o nome Meu Segundo Amor, além de ser bonito, ele faria uma homenagem ao primeiro, dizendo assim,
exato,
cara, o primeiro foi
não
bonito.
Não apagou o primeiro, porque Meu Primeiro Amor 2, é assim, eu eliminei você da minha vida, menino que morreu por mim.
Tipo... menino da abelha, Macaulay Culkin, que foi fazer esquecer de mim depois.
Simplesmente, Meu Primeiro Amor 2 quer dizer assim, eu descartei o Meu Primeiro Amor mesmo e dane-se.
Ela chega, se quer mencionar o maluco.
Macho, ela pra sempre vai lembrar, ela tem um anel que lembra ele, macho, que é fantástico.
Mood ring, aquele mood ring, né, que tá da cor e tal.
Mas ela usa? Eu não lembro. Ela usa ele no 2? Eu não lembro.
Eu acho que ela usa sim, agora que usa o sim, Judas cara. Mencionou, acho que ela usa.
O que é pior ainda, porque ela tá com outro cara usando o anel do outro ali, ó.
Cara, vem falar mal do Meu Primeiro Amor, macho.
O João Dito tem até o pôster, cara. É do lado do Rei Leão ali, ó.
Macho, o pôster é gigante, mas é gigante. Ele tem 1,5 metros, mano, o pôster.
Mas ó, como é que tá a posição dela, botando a mão na testa e trouxa. Isso aí,
trouxa. Ah, não, macho. Mas ele era um amor muito infantil, cara. Meu primeiro beijinho, sabe, assim.
E o moleque se matou por isso. Isso vem pra provar pra você que
não,
tá ouvindo
esse,
aí.
Ele se matou.
Que não vale a pena. Falou que o amor não vale a pena.
É foda, mas é foda, mano. O Bruno tá destruindo.
Não,
Bruno, não mexa, não mexa nas minhas memórias, Bruno. Não mexa nas minhas memórias.
O Jurandir, ele
falando de casamento, o gente. Jurandir, só a gente acredita no amor aqui, ó.
O Jurandir, ele é irracionalmente defensor dessa porra desse filme.
Mas o menino, ele não se matou, mas ele tava procurando o anel que ela perdeu, mano, na floresta. A história de amor mais bonita do mundo.
É um filme ruimzinho, mas tudo bem.
Não é tu, mano, cala a boca, mãe.
História de amor mais bonita do mundo.
Fala aí, bonitão.
Não tem.
Rei do amor. Cadê?
Não tem. Up e Altas Aventuras.
Titanic.
Titanic,
putz, que lixo. Nossa, mano, já é pra falar mal de filme. Não vou.
Caraca,
cara, estamos virando. Deixa eu me segurar, velho.
Vai ser banido.
Essa porra.
Eu vou me segurar aqui. Porque se tem um filme que faz menos sentido ainda que meu primeiro amor é Titanic, velho. Eu vou me segurar aqui. Me segura, que senão.
Abraço, galera do Skyrim.
Skyrim? Silêncio!
Titanic é o Skyrim dos filmes, ô Ivan?
Como é? Explica o...
Silêncio! Chato e grande pra caralho.
Caraca, só incrédulos.
Easy, conte da sua primeira historinha de amorzinho.
Então, eu lembro até o nome da mina, cumpadre. O nome dela era Marta.
Faça uma chata no Facebook.
Impossível. Marta, na segunda série, sentava do lado
Marta
dela.
Marta do quê? Marta do...
Ah, nem lembro, mano.
Futebol?
Se você se chama Marta e você mora em Londrina, era você.
É Londrina? Caramba,
deve ter pouca Marta em Londrina, né?
Como é que é? Pois
pouca
é.
Pouca coisa.
Marta é a Marta de Londrina. A gente estudava no colégio...
Ela vai saber, cara. Então. Se ela escuta, ela vai saber.
Amigo ouvinte de Londrina ou amigo ouvinte, se você conhece alguém...
Já pensou? Se ela escuta o 99 Vidas e ela não me conhece com o meu nick de internet, né, Easy...
Foi mas Israel.
Pois é, porque a gente não fala meu nome aqui com frequência. De repente existe uma chance de que ela ouve 99 desses por anos.
Ou então algum ouvinte nosso fala assim: não, eu tenho uma amiga chamada Marta, pergunte pra ela se ela lembra de um Israel.
Na segunda série, faz 20 e tantos anos ela vai lembrar.
Se eu lembro, porra. Não, pior que. Olha que foda. Eu liguei pra ela.
Vou te dar um conselho. A pior coisa que você pode assumir na sua vida é essa. Se eu lembro, ela vai lembrar não, também. Porque a pior coisa que pode acontecer pra você é você descobrir que foi totalmente insignificante.
Não,
ela
nem... é possível. É bastante possível.
Cara, aí a memória dele é destruída, tipo, brilha eternamente sem lembrança. Assim, o cara.
Capaz que foi.
Aí, boa. Uma história de amor muito mais bonita que meu primeiro amor de Titanic.
Qual?
Brilha eternamente sem lembrança.
Aí então, sim. Muito aí. Bonito. Mas meu primeiro amor ainda é o maior.
E ninguém precisou morrer, não.
E o My Girl.
Não, Jandir, esse filme é ruim demais, Jandir. Esse filme é ruim demais.
Acabou, cara. Silêncio.
Foram coisa de ouro.
Silêncio.
Time velho fuleiragem.
Impulsionou o Macaulay Culkin.
Ai, não conta, você...
Para, mano. Nossa.
Vai, easy.
É o quê, mano?
Sim, mas... E a Marta, o nome dela, véio? Marta é isso, beleza.
Sim, você me interrompeu, meu filho. É o seguinte, a Marta, na segunda série, a gente ficava lá naquela conversinha e tal, e eu comecei a gostar da mina, e aí o que acontece é que uma vez eu peguei o telefone dela, eu liguei pra casa dela, e eu perguntei na lata, oh, você quer namorar comigo? E ela falou, também na lata, não. E
eu... Caralho, que é louco, mano. Tá vendo? A gente tava falando um tempo atrás aí que o Jandinho ficava jogando vôlei, tentando chamar atenção e tudo mais... Porque era melhor chegar e falar direto, ó.
Se você tivesse conquistado isso, tivesse lá, ficado lá disponível e tudo mais, assim, ajudando no vôlei. Se bem que eu não consegui também, não, né, mano.
Então... Na segunda série você ligou pra ela. Tá porra, pega. Playboy.
Pois é, liguei pra ela e aí ela falou na cara não. E aí o pior que eu fiquei com o telefone na orelha assim por um tempo. Aquele momento.
Choque. Aí você falou, beleza.
Piripaque do Chaves.
Aí eu não falei nada.
Caralho,
aí eu apenas desliguei o telefone. E a partir desse dia em seguida, eu passei a não sentar mais do lado dela e pronto.
Foda-se. Imagina, aí vem um amiguinho. O que aconteceu isso? Que tá mais sentado do lado da Marta? Ah, eu pedi pra namorar com ela, ela não quis.
Ela falou não na lata.
A Wiz estragou uma amizade, né? Uma amizade tão bonita da infância. É foda porque acaba estragando, né, mano? Se você confundir as coisas.
Ah, mas é um.
Mas criança não.
Cara,
criança esquece.
É o rei,
né,
de ficar com birrinha imbecil, mano.
Criança não. Mas a criança não tem esse mesmo.
Orgulho, né? Orgulho.
A complicação das relações interpessoais, entendeu?
E outro, não, mas criança faz birrinha.
Vou lançar a real pra você, essa desculpinha de eu não quero estragar a amizade aí, você tá ligado que se você ouviu essa, meu amigo, é o pior que não.
A pessoa não quer, exatamente, não existe isso de não querer estragar a amizade.
Então, mas eu acho melhor, eu acho mais honesto fazer a menina fazer igual fez com o Easy lá, não, e acabou, do que vir com essa conversinha.
O não pro Easy foi tão marcante que ele lembra até hoje, meu
amigo. Isso foi em 92, faça as contas aí.
Primeiro não da vida.
Ô, Bruno, e o teu, mano?
Meu quê?
O teu amor de infância teve ou você ficou sempre no seu mundo?
Não, cara, sempre de professora, como o Evandro falou, sempre teve. Eu lembro da tia Regiane, um grande beijo pra tia Regiane, que era minha. O legal da minha tia Regiane Porque ela foi professora desde o prezinho, e aí como eu estudei numa escola, na verdade a escola que eu estudava assim, tinha o prezinho, e aí você mudava de escola, olha que legal, chamava até Cebolinha a escola. Hoje eu fiz o prezinho, você chamava Cebolinha,
escola,
e você ia
para Cebolinha.
Outro... É, Cebolinha, é verdade. Aí você mudava de escola, mas os professores era do mesmo dono, né? Então você ia lá pro ensino fundamental, então alguns professores continuavam. Então minha tia Regiane ficou comigo até, acho que a quarta série e tal. Um beijão pra tia Regiane.
Ela vai se apegando ano após ano.
E eu concordo com esse negócio do Evandro, essa coisa de, não pode não ser a pessoa mais bonita e tal, mas é que tem aquela mágica, você, aquela relação do professor com o aluno, né? Aquela coisa, porque até contato, pouca gente... entende isso, mas o amor pode acontecer sim por exposição. Então, às vezes você não gosta da pessoa, mas você começa a conviver mais, você acaba gostando, você começa a enxergar. Tem dois lados disso, né? Você começa a enxergar coisas que você antes não enxergava e você gosta, como você também pode ver coisas que você gostava e começar a se tornar um problema, né? A convivência traz esses dois lados, né? O convívio traz esses dois lados. E então essa coisa da mística que existe de paixonite de aluno por professor existe mais em função disso até, né? Você começa a admirar a pessoa porque você tem tempo de exposição a ela.
E a professora, ela é praticamente obrigada a ser legal com você. Então a gente sai de um ambiente onde você, beleza, tem sua família que ela cuida de você, ela é legal, sua mãe gosta de você, tererel. Só que na rua, mano, o nego não tá preocupado. A gente não tem essa noção ainda de como que é a sociedade. Você acha que você vai sair na rua e você vai ser amado. As pessoas vão te botar no colo. É, guti-guti, que bebê legal.
O mundo é cruel, mano. O mundo é cruel.
Até porque isso que o Evandro falou é importante. Na verdade, esse sentimento até floresce também porque, querendo ou não, a professora é uma extensão da tua mãe na escola. Digamos, ela é a tua figura de referência ali.
E autoridade, né? Também, né? Assim...
É, mas é que no prezinho a autoridade não é tão rígida, então por isso que acaba fortalecendo esse laço mais
de cumplicidade. Ela é legal com todo mundo, o foda da cabeça da criança é isso. A professora, ela é legal com todos os alunos igualmente, só que você se sente um floquinho de neve especial.
Exatamente.
E você fala, caralho, ela é mole, ela não me conhece, ela é legal comigo, olha como eu sou foda. Pois acho que é daí que sai, que desenvolve esse sentimento, mano.
Exatamente. Deixa eu lembrar outra coisa aqui, coisas bacanas. Qual a viagem mais foda que vocês fizeram na vida de vocês?
Cada viagem é legal por uma coisa, mano. Não consigo. Seria mancada com as outras viagens se eu destacar só uma.
As viagens realmente estão muito preocupadas.
Não, mas as pessoas que foram estão.
No meu caso, acho que a viagem que mais me marcou, assim mesmo, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, cara. Foi a trabalho até, eu já estava trabalhando e a empresa que eu trabalhava na ocasião era americana. E eu nunca tinha, eu sempre quis, eu até contei essa história aqui, que eu sempre, desde pequeno, quando eu estudava no prézinho, a gente tinha inglês. Então eu me apaixonei pela língua inglesa, assim, desde pequenininho, e meu sonho era realmente viajar e tal. Mas eu nunca quis viajar, e eu tô querendo falar isso como minha experiência, tá? Não critico quem faz, mas eu coloquei pra mim que no dia que eu fosse viajar pros Estados Unidos, eu queria ter uma experiência... decente. Então eu coloquei pra mim que eu só vou viajar pros Estados Unidos quando eu tiver plena condição de conversar com todo mundo e não passar um perrengue.
Olha aí, inglês, tá? Do Borat.
E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nessa empresa, tá? Inclusive eu acabei trabalhando nessa empresa por causa não só do meu inglês, mas dentre uma das razões foi o meu inglês. E aí quando eu viajei pros Estados Unidos pela primeira vez, viajei lá pra Minnesota, quase perto do Weezer ali no Canadá já.
Pertinho. Né? Fui pra caralho lá, inclusive.
E foi um momento mágico, assim, pra mim, porque foi minha primeira viagem internacional mesmo, e eu pude viver uma coisa que poucas pessoas podem, porque como eu viajei a trabalho, eu tive oportunidade, eu fiquei 3 meses lá.
Caraca,
eu tive oportunidade de viver o dia a dia, sabe, e como um profissional respeitado. Então, eu sei que aqui é delicado, porque muita gente viaja e... assim, as pessoas meio que torcem o nariz porque, o cara não sabe falar inglês ou tá aqui e não sabe. Então, como eu viajei a trabalho e convivia com pessoas que estavam lá, em nenhum momento eu me senti desrespeitado. Foi uma viagem que tudo, assim, influenciou do lado positivo, sabe? Era a minha primeira viagem internacional, realizando um sonho meu de criança. Profissionalmente eu estava me sentindo muito realizado, as pessoas que estavam ali comigo me fizeram sentir muito bem, e eu gostei tanto do lugar, assim, que depois, no segundo mês já, O pessoal passava a perguntar os locais, perguntava assim, a galera que trabalhava lá, ó, qual que é um lugar bom? Eu gostei tanto que eu já tava dando dica pro pessoal de onde ir.
O bom de viagem é isso, né, cara? Porque quando você chega, você se sente estranho no local, mas depois de 2, 3, 4 dias, você já tá tão situado a retornar pra sua casa, entre aspas. Você conhece as ruas, né, as localizações. Imagina 2 meses, né, mano? 2 meses você praticamente é dono do local, mas você sabe onde é tudo ali, né? Não, eu lembro, cara, eu já fiz muitas viagens, assim, eu adoro viajar, um dos meus... Se eu vou tirar férias ou alguma coisa do tipo, ou tem algum feriado e tudo mais, eu adoro viajar, sabe? Então, eu já viajei pra muitos lugares. Mas teve um que foi muito especial, cara, que foi 2012, 13, se eu não me engano, que eu fui pra Orlando novamente, que eu já tinha ido quando eu era mais novo, e eu fui por mim, né? Eu pagando tudo, foi a primeira vez que eu tirava férias do Cinema com Rapadura, do Rapadura Cast, mas eu nunca tinha tirado férias em 9, 10 anos, assim, de site, e, cara, foi fantástico ir pra Orlando ali, conhecer toda a cidade, e é um lugar realmente muito mágico, assim, não parece Estados Unidos, como o pessoal fala, né, assim, porque... Eu tenho amigos que foram pra Nova York e disseram, cara, é outro ritmo, sabe? É sujeira, é buzinada de carro, é o pessoal falando, ah, não é, porra, do papo do pariu. Lá em Orlando é outra coisa, você passa na frente da pessoa, a pessoa pede desculpas, entendeu? É uma outra vibe, sabe? É um outro Estados Unidos. E, cara, foi uma viagem fantástica, eu tenho excelentes lembranças dessa viagem. E no mesmo ano eu acabei indo pra Orlando e alguns meses depois eu fui pro Egito, que foi outra viagem inesquecível, inacreditável, assim. E eu fui na época que não tava muito legal pra ir, né? Que era...
Nada, tava tranquilo.
Era porque... Isso, eu imagino que essa época tava mais barato, como é que é?
Não, eu comprei um ano antes, mas eu comprei um ano antes isso. Não foi... Ah, mês que vem vamos pro Egito. Não foi isso, entendeu? Eu comprei um ano antes. E aí coincidiu que o período que eu tava indo, o presidente tava caindo, tava morrendo 200 pessoas por dia no Egito, por causa dos protestos, as pessoas acampadas lá no Cairo e tudo mais.
Deixou a senha do site tudo com o Thiago? Como é que foi?
Não, macho, eu fui...
Se você não ouvir de mim em 5 dias, pode trocar a home do Cinema com Rapadura pelo pôster do Minha Primeira Amor. E o Thiago, mas como assim? Não me questione, Thiago. Se apenas você não ouvir de mim, apenas faça.
Mano, o cara deixou o testamento já, tá ligado?
Pois, cara, gente, nem que... fui, mano. Eu fui de boa, mano. Foi tão interessante que 80% da viagem, os guias conseguiram camuflar tudo que tava acontecendo na cidade.
Aqueles mísseis caindo ali, não, gente. Fogos é artifício.
Não, o cara falava. Eu tinha um rádio toda hora, mano.
Na rua é normal, não é nada demais, não.
E, Evandro, tinha um rádio toda hora. Eles falando em árabe, né? E a gente, putz, o que os caras estão falando aí, macho? E aí a gente chegava no ele dizia assim, ó, não pega a avenida principal, não sei o que e tudo mais. Aí ele fazia um outro, vamos por aqui, porque tá com.
Dava uma desculpinha, né? Oh, aqui tem uma atração bacana, vamos
isso, ali. Isso. Não, e aí a gente chegava no hotel...
Tá ligado, abaixadinho, que nem a visão do Gears, o cara correndo...
Pode crer.
Imagina correndo atrás do... Pessoal, olha esse piso, que bacana, agacha aqui pra você ver, ó, vamos acompanhar aqui.
Não, eu fui com a minha irmã, e aí a gente chegava no hotel e ligava a TV, aí tava lá, 300 mortos no Cairo. E a gente, cara, onde? Mas é aqui do lado, mano, cadê essas coisas? Não aconteceu nada. Sabe, a gente não realmente não via, a não ser em alguns momentos realmente que a gente passou no meio de manifestações e foi tenso, mano, foi tenso, porque o carro todo fumê, né, todo escuraço assim, mas a gente conseguia ver as pessoas, machi, as pessoas com pedra na mão, sabe, um pedaço de pau, e ai, caraca, foi tenso passar, machi, algumas vezes a gente pensava, cara, eles vão olhar pra gente, gringo, e vão morrer nessa porra, mano.
Caralho, você é louco.
Não, foi uma experiência fantástica, assim, cara. O Egito é um lugar lindo, lindo pra caralho. É um lugar muito pobre também, sabe? Assim, você vê um desnível de... Assim, do nada você tem um castelo de um sheik e aí do outro lado tem...
O cara morando dentro de um buraco.
Pois é, exatamente.
Um bueiro, né? Pode crer.
É muito, foi muito. A gente viu. A gente que é do Brasil, a gente não se assusta tanto com isso, né? Porque a gente vê uma realidade parecida, né? Mas, cara, é um lugar tão histórico, sabe, cara? Você passa nos lugares e você vê assim, caraca, isso aqui foi construído há 4 mil anos, sabe? E tu, caraca, 4 mil anos? Puta, olha a quantidade de tempo que é isso, né, cara? E aí, as pirâmides e tudo mais, cara, e tem um... Putz, eu até falei pro Evandro outro dia, pro pessoal pesquisar no Google, Hurghada, né? Que é uma praia absolutamente fantástica do Egito, que a gente passou 2 dias lá, e num resort, assim, não parece o estereótipo que você tem do Egito, né? Que é deserto do Saara, que eu também andei de
caralho,
de
mas quem é que pensa que o Egito...
Cara, porra, a maioria é isso,
múmia, pirâmide e deserto, cara.
É múmia, pirâmide e deserto, areia, já era, só isso.
Todos os filmes que passam na TV
ensinam isso mas, pras pessoas. Mas o cara tem que ser meio ignorante, porque Cairo é onde é por causa do Rio Nilo, porque é fértil ali. Inclusive, se o cara de alguma vez na vida teve a curiosidade de olhar o mapa do norte da África, você vê que ao redor do Rio Nilo é uma parte verde, entendeu? E aí chega lá no Delta...
Pois, e quantas pessoas você conhece que tiveram curiosidade de olhar o mapa do norte?
Caralho, todo mundo... O mapa do Brasil, porra, caralho.
Todo mundo, mano, sábado à noite, nada pra fazer, vou dar uma olhada aqui no mapa do Egito.
Ô, Izzy, os caras falam que da Bahia pra cima, de Minas pra cima é tudo Bahia, mano, sai dessa vida.
Não, e outra, Izzy, eu fui numa espécie de um cruzeiro, né, era uma embarcação muito grande, e ela foram 5 dias pelo Nilo, cara, de uma ponta a outra do Egito foi do caralho.
Cara, a parada é muito imensa. Só teve expedições no passado. É muito sincero mesmo. Abre aí, você que nunca teve a curiosidade, aparentemente eu fui o único, de ver o mapa do Egito. É tudo deserto até que você chega. Mas até você chega no Rio Nilo e é tudo. Tem um rio e uma área verde que vai seguindo o rio inteiro. Porque a beirada do Rio Nilo é onde aconteceu basicamente a civilização egípcia. E aí chega no delta do Rio Nilo e é tipo uma explosão de fertilidade.
Não, você, é só você conhecer a Alexandria, cara. Alexandria é basicamente o berço de tudo que aconteceu ali, Izzy, do lado portuário, né, cara, das embarcações, tudo, Alexandre o Grande e tudo mais, foi tudo a partir dali de Alexandria, que tem um nome em homenagem a Alexandre o Grande, né, e é do caralho, cara, foi uma viagem fantástica, uma viagem histórica, absurda, assim, cara, é o berço onde tudo nasceu mesmo, assim, cara, do caralho, assim, e as pirâmides é... Você não acredita que o ser humano conseguiu construir aquilo, sabe?
Mas, eu sei. Mas talvez não seja.
Pois é.
Pode crer.
Mas é tão assustador que você pensa assim, caraca.
Tu viu quais pirâmides? As três todas. Grandes? Keops e Miquirinos?
Vi as três grandes e umas quatro menores, assim, que estão bem destruídas, assim.
Dos faraós pobres, que não tinha muita grana.
Não. Lá o guia falou assim, cara, eles começaram a construir, aí acabava o dinheiro e ficava por isso. Aí a pirâmide pela metade, assim.
Ficava tipo um puxadinho da pirâmide.
Puxadinho. Tem muitos lá. E tu, Easy?
Minha viagem mais inesquecível, brother, foi em 90... Eu já falei sobre isso 1 bilhão de vezes aqui no 99 Vidas. Em 99, os meus pais tinham ido para os Estados Unidos em 94. E aí, anos depois, quando finalmente terminaram de pagar aquela primeira viagem, meu pai levou a gente de volta para os Estados Unidos. E agora, dessa vez, a família inteira. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. E aí, a gente passou um mês lá. Aí, qual foi o itinerário? A gente chegou em Nova York... alugou um carro lá, eu ainda lembro o carro, eu já falei isso aqui no 99, eu acho, era um Chevy Cavalier.
Cavalier,
parece, isso. Parece, né? Um Corsa, um pouquinho maior.
Pois é.
Um Escort.
Um Escort. Mano, como é que cinco... Então, o que aconteceu? E era branco, inclusive. E eu tenho até... Eu tô explorando uma pasta aqui antiga de vários vídeos de família e tem até foto e vídeo desse carro. E aí a gente pegou esse carro em Nova York, aí a gente viajou... de Nova York até Denver, no Colorado, e aí desceu de Denver pra Flórida, em Fort Lauderdale, e aí subiu de novo de Fort Lauderdale pra Nova York. Então foi uma viagem, mano. Você pegar o mapa dos Estados Unidos, a gente viajou os Estados Unidos todos. Abre aí, rapidão, olha aí, vê aí.
É muito longo
aqui. Mano, é muito longo. De Nova York, de carro, até Colorado, a gente subiu pra ali pra Ohio, a gente ficou numa cidade, ainda lembro o nome, era Marblehead, que não tinha no mapa. E eu lembro, inclusive, que em 99, foi a primeira vez que eu vi um aparelho de GPS na vida, porque meu pai tava considerando alugar um pra essa viagem. Olha isso, mano, Nova York, né, lá de Nova York, pra Ohio, aí depois Colorado em Denver, nas Montanhas Rochosas, e aí desceu de novo pra Flórida. Cara, foi uma puta... Caraca. Sabe o que é foda? Em um mês, mano, em um mês, viajou o país inteiro. É foda porque eu não, a gente não tinha a câmeras digitais como a gente tem hoje. Isso é uma coisa que eu vou até fazer um vídeo em relação a isso, cara. Hoje se critica muito as pessoas porque, ah, tá sempre no Facebook, no Instagram, no Twitter. Cara, uma viagem como essa, se eu tivesse feito hoje, teria uma fortuna em lembranças, em memórias, com que certeza, hoje com só ficou na cabeça, mano. Então, a cada ano que passa, cara, eu não lembro. A gente passou, olha lá, passando.
Cada
olha
ano que passa, você esquece, mano.
Você vai esquecendo. Cara, eu passei por. Cara, eu vi mais. Sem putaria, eu vi mais naquele ano, naquele mês que eu passei nos Estados Unidos, mais dos Estados Unidos do que muito americano vai ver a vida inteira. Porque eu viajei. Cara, vê o tanto de estado que você passa nessa viagem, mano. Você passa por metade da parada.
Eu lembro muito pouco, mano. A bobagem essas pessoas falando que, ai, aproveita, não fica filmando e tirando foto. Cara, mas são besteira, as lembranças, mano. A quantidade de informação que a gente recebe todo dia, a gente esquece das coisas, mano.
Dá pra fazer ambos, mano. Dá pra fazer ambos tranquilamente. Exatamente. Eu vejo.
Ideal é fazer os dois,
eu vejo. Olha só, eu tenho aqui. Eu vou até abrir aqui a pasta pra poder optar melhor. Eu tenho aqui a pasta com vídeos de família dessa viagem, né? E é pouco. Cara, tem, eu acho que. Veja você. Um mês viajando pelos Estados Unidos inteiro, quase. Só não fomos pra costa leste. Costa S, desculpa. E tem mais ou menos 2 horas de vídeo só. Mano, 2 horas de vídeo é o que eu faço pra fazer, é, que eu gravo pra fazer um vlog aqui em casa, tá ligado? Hoje em dia, uma viagem dessa, eu teria tanta foto e eu teria conhecido muito mais gente lá por causa das redes sociais. Eu teria entrado em contato com meus leitores, por exemplo, que moram nos Estados Unidos. E teria. Puta, mano, me dá uma tristeza de que essa viagem foi feita numa época que eu não tinha como gravar muito da viagem, né? Eu não tenho foto dessa viagem, mano. Eu só tenho vídeo que a gente fez, que eu não sei onde que foi parar as fotos dessa viagem. Não tinha câmera digital ainda, então era filme de 36 poses, e aí, tipo, 20 apenas funciona, porque as outras 16 ou queimaram.
Caraca, você pode criar esses filmes, né, mano?
É foda, mano. Isso é uma parada que eu penso constantemente, mano. Foi uma viagem foda pra caralho, uma oportunidade única na minha vida, mas eu era muito novo pra realmente apreciar plenamente que eu tô viajando por um país inteiro.
Sim.
Não tem. Praticamente não tem vídeo, não tem foto. Cara, isso me dá uma tristeza grande, sério mesmo.
E as memórias vão se esvaindo, né, cara?
Vai esvaindo, mano. Eu tô olhando aqui o mapa. Eu passei por Wisconsin. Eu não lembro de porra nenhuma desse lugar. Eu passei por Chicago. Eu não lembro de nada. Iowa, Nebraska. Eu não lembro, não consigo lembrar, mano. Eu lembro quando a gente chegou em Pensilvânia, porque foi a primeira placa que fez diferença, a gente tá passando lá. Nossa, estamos chegando em um novo estado. Eu lembro que isso foi na época do lançamento do filme de Pokémon. Então, o Burger King, eu já falei essa história aqui, tava fazendo uma promoção de que você comprava lá o Happy Meal lá deles, né? O lanche feliz, o McLanche feliz deles. E aí você ganhava as filmagens. E aí você ganhava um bonequinho do Pokémon. E aí a gente. Essa viagem. Jurandir, essa viagem inteira, a gente passou por todas as portas do Burger King, porque eu e meu irmão e a minha irmã, a gente queria pegar os bonequinhos.
Uhum.
Então, a gente parava e entrava no Burger King, aí meu pai falava, não, agora você faz o pedido pra ver se você tá já praticando melhor o inglês e tal. E aí pedia o negócio, pegava o bonequinho e tal, voltava pro carro, aí continuava a viagem. E hoje, eu fico pensando, a viagem começa hoje, mano, eu teria tido muita foto, feito muito vídeo, fazia uma... Você já viu esses vídeos que eu faço quando eu viajo, né, Jonas?
Sim.
Com musiquinha e tal. Esses vídeos, cara... É uma das melhores partes de se fazer essa viagem, porque isso fica. Cara, eu
viajei. É um registro, mano. Um registro até da tua viagem. Cara.
Eu viajei. Eu vou mandar aqui rapidamente. Dá só uma pausa aqui rapidinho pra eu pegar aqui o link pra botar na postagem. Eu fiz uma viagem no ano passado pro Caribe, né? Pra República Dominicana. Sim. Eu tinha acabado de terminar o meu curso lá de paramédico. E aí eu tava com a cabeça pra explodir. E eu falei, foda-se, vamos viajar pra algum lugar. Vou te mandar no Skype pra tu não perder o link. Olha aí na postagem esse vídeo. Cara, o dinheiro que eu gastei pra isso, né? Todo o trabalho que foi de projetar a viagem e tudo mais. Quando eu assisto esse vídeo, cara, eu penso, valeu a pena pra caralho. E eu faria de novo sem pensar 2 vezes.
Sim.
Entendeu? Então, esse tipo de coisa é o que me dá uma certa tristeza. Entendeu? Eu fiz a maior viagem da minha vida. Tem tão pouco registro e as memórias vão se esvaindo pouco a pouco. Eu tava vendo um vídeo aqui que a gente foi fazer uma turnê lá, que a gente sempre faz isso, né? Coisa bem turista. Ah, cadê? Tá aqui, Juras. Ah, link no Skype pra tu botar depois no post. E o tempo vai passando e vai tudo se esvaindo. Eu tava vendo um vídeo que a gente fez indo pra Estátua da Liberdade, né? Eu tinha. É que você pega. Eu não sei se você, o Bruno deve ter feito isso, né? Que você pega a balsa lá e aí vai pra. Acho que o nome chama Staten Island, que é a ilha onde fica a Estátua da Liberdade. E aí você vai lá e aí você sobe na estátua. A gente não subiu porque a fila tava muito grande, tava muito frio naquele dia, a gente não queria esperar. E aí que veio, só de ver esse trecho, a gente andando ao lado da Estátua da Liberdade, e você vê até o 11 de setembro. Você vê até, deixa eu mostrar aqui o vídeo, peraí, rapidão. Você vê as Torres Gêmeas no fundo, mano. Até senti um arrepio quando eu vi esse vídeo. Por ver esse vídeo, Juras, me veio aquele flash de lembrar de, nossa, eu lembro de que a gente passou ali, entendeu? Esses vídeos, eles não capturam apenas aquele momento que tá capturado ali na tela. Todo o contexto daquele momento, ele vem com tudo, com quando você reassiste esse vídeo, entendeu? Ok, tem um vídeo aqui, no cenário de uma gravação de um programa da Nickelodeon, cara, porque a gente passou lá no estúdio da Universal, que inclusive fecharam aquele negócio lá, Nickelodeon que ficava lá.
Aliás, essa, eu tô vendo o vídeo da tua viagem, da República Dominicana, deve ter sido uma das melhores, né, assim, de...
Cara, foi muito foda, isso de ter tanto vídeo pra você poder assistir... Faz a viagem ficar mais concreta na sua memória, sim, saca?
É difícil você esquecer, né? Porque...
Não, não tem como, mano. Porque eu revejo esse vídeo, cara, e só me dá vontade de voltar, mano. Só me dá, sim, vontade de viajar, certeza, pra algum lugar de novo, entendeu? E agora eu penso que a viagem seria mais foda ainda, porque eu tenho o know-how e eu tenho o equipamento que eu podia registrar essa viagem de uma forma ainda mais bacana. Pra mim, eu sei que pra muita gente não importa isso. Mas pra alguém como eu... Faz diferença eu poder fazer um vídeo ainda mais bacana daquilo, que faz parte da experiência pra mim de viajar, é recontar a história num vídeo, entendeu?
Porra, eu mesmo, eu registro tudo, como eu não tenho um vlog, essas coisas e tudo mais, eu acabo registrando tudo em Instagram, né, em fotos normais, assim, em pequenos vídeos, e eu acabo postando tudo no Instagram também, sabe? Eu tava revendo, tipo, as viagens que eu fiz pra Fernando de Noronha, até pro próprio Egito, cara, e eu vejo e eu me... Sou teletransportado, sabe, pro local, sabe? Porque a lembrança tá escondida na cabeça ali, sabe? Só que, como não você não tem algo pra você ver e lembrar, ela vai ficando mais escondida ainda. Mas quando vem um vídeo, uma foto, você... Caraca, é isso, lembrei do dia. Você lembra até do cheiro das coisas, sabe? É que nem quando a gente faz aqui no 99 Vídeos, que a gente lembra de uma época e a gente começa a vir as memórias, né? Quando vê outra pessoa falando... sobre o mesmo assunto, aí ativa, né, no cérebro, né, cara? É muito doido isso. Pois é, acho que viajar, cara, é uma das coisas mais fantásticas que o ser humano...
Cara, pra mim, é o melhor uso de dinheiro que tem, mano.
Não é gasto, sabe? Você tá investindo em você, sabe, cara? É uma das coisas mais fantásticas que tem de você poder viajar e ver outras culturas, ver outras pessoas, ver outras coisas, sair da sua rotina, sabe, cara? É um investimento, cara. A gente precisa disso.
Nem me fale, brother. Nem me fale.
É isso. Falamos sobre memórias. Eu sei que o pessoal... Ai, meu Deus, eu quero que esse papo continue, porque tem milhões de memórias. A gente sabe disso. E essa série... Evandro, de quem foi a ideia dessa parada, Evandro?
Então, Juras, esse tema foi uma ideia que o Rodrigo Cunha, lá do evento lá que a gente vai no Rio de Janeiro ano que vem, deu, sim, conversando comigo aqui em off. E ele é um ouvinte nosso das antigas.
Patrão.
Tanto do patrão clássico, tanto do Rapadura quanto do 99. E a gente achou que encaixaria porque... A gente conversa muito em off e isso é troca de experiências. A gente já é um... Respeito o vô, a gente já é um pouquinho mais velho aqui do que uma galera. Então é legal falar esse tipo de coisa justamente pra ver se o pessoal se identifica, que tipo de memória todo mundo já teve.
E aí a gente decidiu não só criar essa parada que é dentro do estilo 99 vezes, mas esse Memórias vai continuar dentro do estilo 99 vezes, mas em outras edições. Então já pedimos para você deixar aqui no 99vidas.com.br sugestões de lembranças, assim, como foi isso, como foi...
Pô, é memória de videogame, por mais que a gente já tenha contado aqui histórias de videogame, né, a gente pode relembrar, primeiro jogo que marcou...
Como foi tirar a habilitação de sim, carro, porra. Como foi um monte de coisa,
lembrança. Primeira experiência sexual...
Eita, compadre! Você pode deixa aqui a lista que nas próximas edições.
A gente bota. Aí, experiência sexual, a gente muda a voz, bota tipo o Pato Donald. Pra ninguém saber quem é quem.
Na próxima edição, quando a gente for começar a gravar, a gente vai, né, nos comentários dessa edição do Memórias e pegar a lista lá pra falar lá na próxima. E aí, se a gente fala, porque o programa normalmente. A gente vê aqui, a gente fala de 3, 4 tipos de memórias e já deu tempo do programa, sabe?
Trabalho também é legal a gente falar, né, Júlio?
Trabalho.
Uma vez a gente fez abertura sobre isso, o pessoal curtiu pra caralho.
Então é uma extensão disso que a gente faz no 99 vezes, só que relembrar novas histórias e coisas que a gente acabou não comentando. Então deixa aqui nos comentários. Importante deixar nos comentários sugestões e as lembranças de vocês. A primeira viagem, a lembrança de escola, qual a lembrança principal de escola que você tem. O primeiro filme que você viu no cinema. Deixa nos comentários também pra você participar desse registro, né? como a gente falou, cara, registrar a parada é uma forma de você jamais esquecer. Porque quando você estiver reouvindo esse programa daqui 2, 3, 4, 5 anos, e você vê o seu comentário, você fala assim, caraca, eu comentei nesse programa, cara, há 5 anos atrás, sabe? Então o registro é extremamente importante. Então deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Lembrando que nós temos redes sociais, que é @99vidas, no Twitter, no Facebook, no Instagram, na puta que eu parei, em todo lugar tem @99vidas, é muito fácil encontrar a gente. De preferência, seguir lá no Twitter e no Facebook, que são as redes sociais principais do nosso projeto, como diria o Luxemburgo.
Pô, fechou.
E para fechar, e não menos importante, lembrar que nós temos Patreon, patreon.com/99vidas, a gente jamais vai deixar de agradecer aos nossos ouvintes que mensalmente colabora para o 99 Vidas acontecer semanalmente. Uhum. Muito obrigado, vocês fazem parte dessa bagaça toda e a gente vai ser sempre muito grato e muito, muito agradecido. Os projetos do 99 Vidas só começaram a acontecer mesmo por causa dos nossos patrões e patroas. Muito obrigado mesmo. E lembrar que, Evandro?
Temos o quê? Temos o quê? 10 mil o quê?
Evandro, puta que pariu, ouvinte 99 Vidas, vocês são demais. Quebramos a marca dos 10 mil inscritos no nosso YouTube. E os números estão crescendo, continuem se inscrevendo, porque...
canal que mais cresce no Brasil.
O que é que nós fizemos essa semana, Evandro? Hein?
Ah, a gente gravou já o gameplay, está sendo editado pela nossa gloriosa equipe de edição. Hans Donner e sua equipe.
Toma essa.
Nosso Hans Donner, também conhecido como Léo Freitas, que sempre ajuda a gente nas edições.
Léo Freitas fazendo as nossas vinhetas e tudo. Gente, a gente vai chegar chutando a porta. Então se prepare aí, canal 99 Vidas. Na próxima semana, nos próximos dias aí, você já pode ficar ligado que vão começar a pintar vídeos.
Fica ligadinho. Coloca aquela porra daquele sininho lá que eu sempre vejo os caras pedindo pra colocar, porque senão o YouTube não avisa.
Clica no sininho, porque quando sair, eu quero ver milhares de comentários e curtidas e tudo mais, porque, gente, tá muito divertido.
Tá maneiro, a gente tá se divertindo. Do mesmo jeito que a gente se diverte gravando podcast, a gente tá se divertindo gravando o vídeo.
Vocês vão curtir para caralho. youtube.com/99vidas TV. Se prepara aí, M. Fala, galerinha, hein? Fala galerinha, galera, aí, compadre.
Vou jogar Overwatch, moleque.
Isso aí, vai ser foda. É isso.
Jogar Skyrim, Jundinho vai jogar Skyrim, eu vou comentar junto com ele, pra ver se é
boa,
bom.
Boa. Aquelas histórias, assim, a gente passar 20 minutos do cara conversando.
É, batendo a galinha, que jogo da hora, hein, gente.
Mas vamos jogar de... A ideia do nosso canal é jogar de tudo, né? Sim. Então não tem esse papinho, não.
Especial, já dei ideia aqui. Especial de fim de ano vai ser a gente jogando Stop.
Olha aí, que bonito.
Especial de Natal do gameplay do Coisa tem que ser a gente jogando
Stop. Excelente. Excelente, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
out to Monday. Something's not the same. Blank head, crossed eyes, sweep the floor. Feel your presence in your absence. Shut the door. Oh, oh, oh.
Rapidão, a coisa que eu vi agora. Vocês receberam um e-mail do cara que... Eu e o Júlio, a gente tinha falado da morte do Twitter e tal. E a gente falou do Periquitinho. O cara, tem um cara que tá criando o site Periquitinho, você tá ligado?
Caralho,
o cara me mandou um screenshot aqui, olha aqui, ó.
Mas é igual o Twitter?
Olha aqui, ó. Screenshot nos encastos aí, olha aí.
Caralho, mentira, mano.
Olha aí. Periquitinho. Twitter brasileiro.
Caralho, mano. Como assim, mano?
Imagina... O Twitter brasileiro, o periquitinho.
O periquitinho é ótimo.
Periquitinho.